Um disco da vida é difícil. Ouço tanta coisa e apego-me a tanta coisa.
O disco de uma vida. Ora, eu diria mais um dos discos, porque...
É muito difícil para mim escolher um disco preferido.
O disco da minha vida, é difícil pensar nisso, mas eu...
Tenho diversos discos que gosto muito, mas há um que me toca pelo lado sentimental.
E, de facto, nunca tinha ouvido nada como aquele disco, nem antes, nem depois de o ter descoberto.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence
makes no difference.
Whatever are you doing?
After a bed, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen.
Música e literatura não podem propriamente separar-se. Porque se a música é uma das principais maneiras de contar histórias, também inspira muitos autores para comporem as suas obras literárias. Por isso mesmo, este mês tiramos o pó aos discos da literatura, de quem escreve e de quem a lê.
Emily Bronte. Anne Bronte.
Smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause.
João Tordo é um dos grandes nomes da literatura portuguesa contemporânea. Premiado várias vezes pelas suas obras, João recorda o tempo em que começou a escrever e a forma como Tom Waits não só o inspirou, como também mudou a sua vida.
Talvez um dos álbuns que mais me marcaram, ou que eu mais gosto, seja o álbum do Tom Waits, 1984 ou 85, não tenho a certeza, chama-se Rain Dogs. Eu lembro-me desse álbum ter sido uma experiência diferente. Eu devia ter 15 ou 16 anos quando ouvi esse disco pela primeira vez. Já conhecia o Tom Waits, já tinha ouvido algumas coisas. Tinha uma amiga que gostava muito dele e que me ia emprestando cassetes do Tom Waits. Quando ouvi o Rain Dogs, achei que estava perante uma espécie de epifania artística de um daqueles momentos na vida de um artista, de um cantor, neste caso, em que as coisas fazem uma viragem de 180 graus e já não podem voltar para trás. E parece-me que Rain Dogs é um desses álbuns. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time. Enquanto escritor, o Tom Waits influenciou-me naquele tempo. Eu estava a começar a escrever as primeiras coisas, os primeiros contos, as primeiras tentativas de construir ficção, e de certa maneira o imaginário do Tom Waits, que tinha muito a ver com o imaginário americano da segunda metade do século XX, e havia vários escritores dessa altura que me interessavam, como Raymond Carver, por exemplo, um grande contista norte-americano. E de certo modo as canções do Tom Waits iam decorando ou iam sendo a banda sonora das coisas que eu escrevia nessa altura. Mas pronto, é um dos álbuns que eu mais gosto. Talvez uma das canções que eu mais ouvi na minha vida tenha sido o Time. O Time é a faixa número 9 do Rain Dogs. E então acho que essa faixa posso considerá-la emblemática deste álbum, que mudou a vida do Tom Waits, com certeza, e também mudou a minha. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you come. And it's time, time, time.
A minha vida dava um disco. E a sua?
Patrícia Ribeiro é uma das jovens promessas da literatura nacional. Nasceu em Évora, vive em Lisboa e a música está sempre presente em todas as suas obras. Os anos 60 fazem parte do seu imaginário literário e quando a lemos, conseguimos sentir todas essas influências. Just where I'm
going. Olá, Joana. Para mim é sempre difícil escolher um disco favorito. De alguma forma, vários discos me marcaram de formas diferentes e também em períodos diferentes. Mas vou escolher um disco que tem estado bastante presente na minha vida ultimamente, outra vez, e que foi um livro também que marcou bastante a minha carreira desde o início. Provavelmente, se respondesse a esta pergunta duas semanas depois, a resposta seria completamente diferente, mas como estou a responder agora, e dadas as circunstâncias e a altura em que o estou a fazer, esta é a minha resposta. E portanto, o disco que eu escolho é o disco dos Velvet Underground e da Nick. Yes, that I just don't know. Este disco foi particularmente importante porque marcou de certa forma o mood, o ambiente do meu primeiro livro, um livro que não está publicado, mas que eu escrevi quando tinha uns 15 anos. Também porque nessa altura tinha uma fixação saudável com tudo o que dizia respeito aos anos 60, portanto toda aquela fase do Andy Warhol, da Iggy Sedgwick, do Velvet Underground, do Lou Reed, da Nico, do Bowie. E portanto esse disco foi um disco muito marcante nesse sentido. Foi também um disco que acompanhou bastantes livros que me marcaram ao longo da minha vida e acabou por ser um disco que está presente ao longo de várias obras minhas de uma forma direta ou indireta. Em muitas dessas obras há uma referência específica a músicas desse disco ou ao disco em geral, ou até à referência dos anos 60 e dessa cultura pop que se viveu nessa altura. Neste momento estou a trabalhar num livro novo e realmente essa referência acontece, portanto talvez daí tenha sido imediata a ligação ao disco, mas penso que é o principal motivo para a minha escolha. Portanto, o facto de alguma forma, muitos anos depois, eu me sentir bastante ligada a essa cultura e a essa época e à forma como essas pessoas viveram e pensavam e experimentavam. Se é difícil escolher um disco, ainda se torna mais difícil escolher uma música dentro desse disco. Geralmente quando me perguntam qual é o meu filme favorito, ou dos meus filmes favoritos, ou livro, eu tenho muita dificuldade em responder, embora obviamente certas peças me tenham marcado muito, porque gosto do artista por trás das obras. E normalmente gosto de aprofundar a voz desse artista ao longo da sua carreira, quando isso é possível, quando não estamos a falar de um artista que só lançou ainda uma obra. E portanto aqui acontece um pouco o mesmo. Há várias músicas que ainda por cima neste álbum são completamente diferentes umas das outras, portanto, embora tenham um mood geral, representam coisas diferentes e criam imaginários e evasões diferentes. Se tivesse de responder só uma, penso que responderia a Erin, que é uma das minhas músicas preferidas de sempre. É uma música que me faz recordar várias coisas, cria um ambiente também muito, muito, muito específico, nunca conseguido com nenhuma outra música, pelo menos que remeta para o mesmo tipo de cenários e de memórias, mesmo que não, se não tivesse a parte vocal dessa música, que é sem dúvida bastante poderosa. A parte instrumental define toda a narrativa da música. E tendo em conta qual é a narrativa desta música, acho que é sem dúvida uma banda sonora para o meu trabalho, para as temáticas abordadas no meu trabalho e talvez para o universo interior de vários personagens do meu trabalho.
A minha vida dava um disco. E a sua?
Mas a literatura não é só feita de quem escreve. É feita também de quem lê. E Ricardo é claramente um grande apaixonado pela literatura. Os seus autores de eleição levam-nos numa viagem de comboio para o jazz e para a segunda metade do século XX.
Creio que há uma beleza profunda na relação que se estabelece entre literatura e música. E creio que nenhuma se sobrepõe à outra, nem vice-versa. Se nós pensarmos que a literatura terá sido a base fundamental daquilo que é a construção musical, através das suas palavras, sobretudo a parte lírica, também poderemos dizer que a partir de certo momento, e quando instaurada no nosso cotidiano e na nossa experiência, a música passou a ser uma base de imaginação e de inspiração para muitos escritores. E por isso eu escolhi um estilo de música que, dada a circunstância, fez parte de uma série de décadas que acabaram por influenciar muito os modos de escrita e tudo aquilo que se veio a escrever posteriormente. E por isso pensei no jazz. O jazz porque, se pensarmos, por exemplo, no caso do Thomas Wolfe ou do Fitzgerald, já entrava na imaginação de muitos desses escritores e na maneira como escreviam, sobretudo Thomas Wolfe, por ser tão caótico. E por isso eu pensei e escolhi um álbum de 1957, o Blue Train, do John Coltrane. É o álbum antes do Giant Steps, e é um álbum ainda carregado de bebop, e que no fundo representa um pouco daqueles escritores que estavam na época, sobretudo nos Estados Unidos, a fazer um tipo de escrita caótica que derrubava cânones. Quando penso no Blue Train, penso no Allen Ginsberg e no Owl, no seu poema. Penso no Jack Kerouac, penso no Henry Miller e poderia pensar em muitos mais escritores que a partir daí foram influenciados por aquele tipo de sonoridade. É ainda mais engraçado, e aqui é uma história, o álbum do Coltrane é lançado em 1957, o mesmo ano em que o Owl, do Allen Ginsberg, vai a tribunal por ser obsceno e por ser um poema de variações rítmicas que destruía os cânones poéticos. Penso que essa seria a melhor forma de escolher um álbum, pelo facto de podermos acompanhar durante a leitura. Mais do que tudo, eu diria que aquilo que o Coltrane fez no Blue Train e noutros álbuns faz jus àquilo que se escrevia à época, àquele movimento, àquela paixão e àquilo que era uma sociedade que já estava integrada neste tipo de sonoridade. Penso em Coltrane, seria injusto e seria bastante restrito falar apenas da beat e de escritores como o Ginsberg, o Kerouac, o Burroughs, o Neil Cassidy, seria injusto. Seria injusto porque restringiria talvez a pouco. Portanto, acrescento alguns nomes. Pensar, sim, na Beat Generation, mas é pensar também em escritores como o Henry Miller, como o Truman Capote, como o Bukowski, por mais que o Bukowski às vezes seja um pouco selvagem naquilo que fez. É pensar até mesmo em escritores que vieram depois apenas. Acrescento isto porque seria mesmo injusto falar apenas da Beat. Há tantos escritores, e acho que em qualquer um deles, mesmo todos os que vieram depois, mesmo os mais contemporâneos, mesmo aqueles que escrevem apenas há 10 ou 20 anos, o jazz que se fez na década de 50, na década de 40, por ser ruptura, por ser caótico, por ser desorganizado e ao mesmo tempo ser tão bem estruturado e tão bem conseguido. Se tivesse que escolher uma música, talvez escolheria Locomotion, por ser tão caótica, por me fazer lembrar aquilo que tenho como imaginação, um bar nos anos 50, em Harlem, em Nova York, em Chicago, por me transportar para essas épocas, para a década de 40, de 50, e de imaginar uma mesa cheia de escritores, uma mesa cheia de músicos. Todos eles faziam e participavam da mesma coisa: criar arte. E no fundo, nessa época, criar arte era criar rupturas, era criar algo novo, livre de cânones, livre de estruturas. E no caso do jazz, e em especial o Blue Train, parece-me um pouco até metafórico, mas poderia dizer isto. O Blue Train é precisamente isso. É um comboio que passou, e quem entrou apanhou todo este percurso. É basicamente apanhar, e daí a música também que escolheria, Locomotion, porque tem a ver com isso. Jazz é movimento e a literatura também é um movimento. Sobretudo a literatura que foi influenciada por aquilo que o Coltrane fazia. Esse movimento, e neste caso o álbum chamar-se Blue Train, poderia ser uma metáfora de um comboio que chegou e que levou artistas e leitores e criou um espaço de imaginação novo, como o Coltrane fez no Blue Train e noutros. É ainda mais injusto ter que escolher um, e desculpa por isso, Joana, é muito difícil, mas no fundo esta seria a escolha. É basicamente dizermos que o jazz é movimento. E quando penso nos meus escritores de eleição, eu penso em movimento, penso em caótico, penso em gente que quis fazer diferente acima de tudo.
O disco da vida é difícil. Ouço tanta coisa e apego-me a tanta coisa.
O disco de uma vida. Ora, eu diria mais um dos discos, porque
é muito difícil para mim escolher um disco preferido.
O disco da minha vida, é difícil pensar nisso, mas eu...
Tenho diversos discos que gosto muito, mas há um que me toca pelo lado sentimental.
E, de facto, nunca tinha ouvido nada como aquele disco, nem antes, nem depois de o ter descoberto.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.